Educação e Literatura.
E que está de volta, Educação e Literatura, professor Marcos Sabato, agora ao vivo.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Tatá. Boa noite, ouvintes.
Boa noite, Marcos.
Vamos para mais uma sessão, a terceira desse semestre, e mais uma autora, conforme eu tinha proposto no começo do semestre, fazer comentário de 4 livros de autoras, né? E eu estou hoje propondo para vocês, para nós todos aqui, um comentário sobre léxico familiar da escritora italiana Natalia Ginzburg.
Veio da sua estada na Itália?
Sim. Embora esse livro tenha sido traduzido no Brasil já em 2009 pela Cossack Naif, que não existe mais, infelizmente. Mas eu, de fato, li na Itália. Foi uma das minhas leituras impactantes e fascinantes no período torinês.
Vamos ver se a gente consegue colocar a capa do livro no nosso Face. Já está? Pronto, tá vendo?
Essa edição que eu estou aqui, eu vou falar do livro daqui a pouco, é uma edição de 1999, já uma edição considerada mais popular, mas o livro originalmente é de 1963 e a edição brasileira de 2009, como eu disse. Ela foi lançada pela editora Einaudi em 63 e pela Cossack Naif em 2009. Muito bem, pode ser, Tatá, você que me comanda aqui, Holanda que me comanda de lá, posso
você
falar
está
um pouquinho da autora?
À vontade, meu querido.
Rapidamente, apresentar para quem não conhece, a Natalia Ginzburg é considerada um dos maiores escritores genérico,
sim,
né, do século XX na Itália, por nada mais nada menos que Italo Calvino.
Olha
então
isso.
Não se trata de, assim como eu falava da Clarice Lispector em março, não se trata apenas da maior escritora, mas sim está entre os maiores escritores italianos do século XX. Ela é escritora, dramaturga, ensaísta, ativista política. E ela nasceu em Palermo em 16 e faleceu em Roma em 91. Né? Tem uma curiosidade, ela é mãe de 3 filhos, entre eles o conhecidíssimo historiador Carlo Ginzburg. Natália escreveu romances, contos, teatro, memórias, traduções, ensaios, produziu uma obra vastíssima, diversa, muito estimulante. Alguns críticos dizem que, inclusive o Ítalo Calvino, que ela não só está entre os maiores escritores da Itália do século XX, mas entre as principais obras, as grandes obras italianas, estão algumas obras de Natalia Ginzburg.
Poxa vida!
Pois é, né?
Que beleza!
Tem uma notícia boa, né? A Companhia das Letras ficou com o espólio da Cossack Naif e prometeu lançar toda a obra da Natalia Ginzburg no Brasil. Relançar algumas coisas e lançar aquilo que não foi lançado.
Grande notícia. Esse livro, você disse que saiu em 99?
A minha versão italiana em 99. No Brasil saiu em 2009, pela Cossack Naif.
E originalmente a primeira edição é de
63. 1963. Eu não tinha nem nascido ainda.
Pois é, eu tinha um aninho de idade. Sim. Já, viu? Mas, ou seja, ela chegou aqui, pelo menos esse livro, para 2009, isso dá quase 50 anos.
É bastante tempo, exatamente. É 30 e poucos anos. É, não, 40 anos.
40 e tantos, exatamente. 46 anos.
Exatamente. Então, entre os principais trabalhos da Natalia Ginzburg, na verdade, tem uma obra vastíssima, vastíssima, mas eu destaquei alguns, talvez porque eu li alguns desses trabalhos, mas não, a crítica destaca também A Família Manzoni, As Pequenas Virtudes, Querido Michele, que é um outro grande clássico dela, e uma coleção de ensaios chamado Não Podemos Saber, né? É sobre assuntos diversos. Léxico Familiar, então, foi um livro que ganhou um prêmio, o principal prêmio italiano de literatura, que é o Strega, em 1963. Uma curiosidade, a Natalia Ginzburg foi deputada do parlamento italiano em 1983 pelo PCI, pelo Partido Comunista Italiano. Só para destacar, então, na verdade, o perfil, né, dessa mulher. Né? Ela um perfil intelectual fantástico, mas um perfil militante, primeiro uma militância cultural muito intensa, desde a juventude, junto à editora Einaudi e um grupo de intelectuais muito importantes, e depois na política institucional, né? Não fugindo da briga.
Isso, né? Foi lá, vamos lá.
Vamos lá. Muito bem, do que trata o léxico familiar, né? Esse nome tão sugestivo? Natália Ginsburg começa na apresentação do seu texto dizendo assim: lugares, fatos e pessoas são, neste livro, reais. É. E ela já nos coloca um grande problema, porque ao ler o livro a gente fica com uma grande dúvida. Não é uma biografia, não é exatamente um romance, não é exatamente uma crônica familiar, mas é um pouco de tudo isso, né? Ou seja, é um livro que escapa a qualquer tipo de classificação. Isso já é fascinante, né? Não é facilmente enquadrável. O livro narra a infância e a juventude da escritora, as suas famílias, as memórias de uma convivência numa família tradicional, burguesa, letrada, família judia, né? No norte da Itália. No contexto do fascismo e da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ela tem uma narrativa que dá para dizer que é minimalista, mas de eventos muito significativos na história universal. Né?
Sim, quando estoura a Segunda Guerra, ela é de 16, você falou, isso. A guerra é de 39, quer dizer, ela estava com 26 anos.
Jovem, 23 anos. 16...
É, 23. A matemática está mal aqui.
O livro apresenta uma linguagem direta, mas ao mesmo tempo o tema da família e a genialidade da escritora permite que essa linguagem direta seja muito afetuosa, né? Ela não escapa essa dimensão do afeto. E conforme o pós-fácio da edição que eu tenho aqui destaca, se trata de um bordado de memória.
Olha, que lindo, né? Que linda expressão.
Linda expressão, né? Relativa, esse bordado de memórias relativa à família, à infância, à vida adulta, etc. Família aqui tem um sentido muito interessante, né? Porque a Natália Ginsburg, em determinado momento, diz assim: família é aquilo que nós não escolhemos, né? Então, os pais, os filhos, os amigos, é aquilo que nós desenvolvemos um afeto e não sabemos bem o porquê. Então, nos resta viver esse afeto, porque é disso que se trata. Essa narrativa que parece um bordado, né, ela pode ser assim definida porque ela vai combinando fios, combinando frases, anedotas, expressões usadas pela família e que vão se repetindo ao longo da narrativa. Por isso um léxico familiar.
Sim.
Né, ela captura isso. E o que me... A mim, apenas não, mas muitos críticos falam isso, mas o que me seduziu muito nessa narrativa da autora é que isso nos é muito familiar. Né? Nós temos as nossas narrativas familiares, toda família tem seu léxico, né? Sim. Então isso nos dá uma certa proximidade com o que ela nos propõe, né? Ela tem como um ponto de partida, então, esse léxico familiar, né? E narra a vida da família Levi no norte da Itália, os irmãos, ela é a mais nova de 5 irmãos, o pai, a mãe e muitos amigos, inclusive vários amigos que estão entre os principais intelectuais da cena cultural italiana, Cesare Pavese, Carlo Levi, Olivetti, Italo Calvino e tantos outros, né? Esses sujeitos, Giulio Einaudi, por exemplo, que constituiu a editora Einaudi, é amigo. Então, você também tem uma história da cultura italiana, que é parte da cultura importante do século XX, e com destaques, com sutilezas, com pequenas pérolas que a Natália Ginsburg é capaz de capturar nessas figuras. É uma coisa fantástica. A narrativa começa com uma evocação do pai, um cientista importante, um homem duro, né? Um homem sempre preocupado com o que os filhos fazem e vão fazer da vida, né? Bastante duro, e que o tempo inteiro está xingando os filhos por algum motivo.
Seja, italiano, mas bem, né?
Seja o motivo mais banal, seja o motivo mais complexo, né? passa pela memória da mãe, né? Uma mulher simples, uma mulher muito alegre, muito jovial, né? É leve, né? Que tinha uma relação...
Ao contrário do pai, então.
Ao contrário do pai, inclusive com o marido, é impressionante a relação, porque ele reclamava de tudo e ela muito afetuosamente, segundo a narrativa Sim. da autora, ela respondia com tranquilidade. Essa menina é uma diaba. Não, ela é só uma menina. Não, não tinha tempo ruim, Sim. segundo a Natália nos mostra aqui, né? É uma figura passiva do ponto de vista da relação com o marido, mas livre, feliz, tranquila. E a autora fala que tinha uma sabedoria poética diante da vida.
Olha isso.
Né? São frases bonitas.
Lindas.
É, as figuras reais que vão aparecendo, lembrando aquilo que a própria autora me chamava a atenção... Elas são figuras reais que não são representadas naquilo que elas têm de importante como figuras públicas. Por exemplo, Cesare Pavese, um grande escritor, um grande poeta, ou Giulio Einaudi, o editor, mas naquilo que eles têm de mais comum, de gente comum, porque se trata de amizades.
Isso.
E isso é fantástico. Porque tira o foco, que é muito comum, né? Nas grandes realizações, na grande importância de uma determinada figura, para falar daquelas pessoas comuns, as amizades, os desencontros, o namoro, os relacionamentos.
E tem dor de dente, dor de barriga, que exato, vai ao banheiro.
Exato. Dá tempo de eu ler um fragmento? Olha só o que ela fala em relação ao Cesare Pavese, grande amigo dela. Havia sempre, nas relações com os amigos, um fundo irônico. E costumava comentar e conhecer os amigos com ironia. E essa ironia... que estava talvez entre as coisas mais belas, nunca soube tê-la nas coisas que mais lhe estavam no coração. Não em suas relações com as mulheres, por quem se apaixonava, e não em seus livros. A tinha apenas na amizade. Quando penso nele agora, sua ironia é a coisa de que mais me lembro e sinto falta, porque não existe mais. Não há sinal dela em seus livros, e não é possível encontrá-la em outro lugar que não em seu sorriso fugaz. É o Cesare Pavese, que não é um ícone da literatura, não é o grande poeta do século XX italiano, mas é um homem comum.
E amigo dela.
Amigo dela.
Eu estou falando do meu amigo, não do grande escritor.
Exato. Um detalhe para aqueles que não conhecem, Cesare Pavese se mata aos 42 anos por uma dor amorosa. Um amor frustrado, e ele dá um tiro. No Hotel Roma, no centro de Turim. E ela tem essa sensibilidade com o amigo, né? Uhum. É belíssima. Então, quando a gente vai percorrendo essa construção, essa narrativa da autora, da Natália Ginzburg, na verdade, ela vai nos mostrando tudo aquilo que a gente conhece. Nossos dilemas familiares, nossas brigas, nossos acertos, nossas lágrimas, nossos sorrisos. Isso causa uma empatia, isso causa uma proximidade. Parece que ela está falando das nossas próprias famílias. Não só da sua, que é italiana, mas das famílias...
Vá bem, né?
Das famílias de todos nós. Tal a sensibilidade que ela mobiliza nos seus retratos de memória.
A gente pode fazer uma paradinha e voltar nesses retratos da família?
Claro que sim, você nos comanda.
Paradinha ao som de Beto Guedes, cantar.
Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção, te acordar, talvez... Com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas, ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa embora a saudade que mora no meu coração. quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa embora a saudade que mora no meu coração.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
18ª UFMG Jovem, Transformações e Maioridade, de 17 a 22 de julho no Campus Pampulha. Estão abertas as inscrições de trabalhos de escolas privadas e da rede pública nas categorias Ensino Fundamental e Médio. Os projetos serão selecionados por uma comissão científica. Informações, facebook.com/feiraufmgjovem. 18ª UFMG Jovem, Transformações e Maioridade. Realização, Pró-Reitoria de Extensão, Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9 horas e 45 minutos e um abraço para a Nívia Oliveira, também a Karina Araújo e a Kátia Braghini.
Educação e Literatura.
E continuamos a nossa conversa aqui.
Então, eu falava do fascínio da leitura, porque nos sentimos identificados, né, com a dinâmica da família Levi Ginsburg. Mas também tem uma outra questão que chama muito a atenção, que também é fascinante, né? Uma família, como eu disse, com uma excelente formação cultural, né? Então, a família discute política, discute Proust, discute Pirandello, com uma tranquilidade que é impressionante. Mesmo, no caso, a autora sendo uma menina, a mãe lê poesia, a mãe lê outras línguas, o pai é um homem erudito e a família toda tem esse apelo e esse apego pela cultura. Então, esse é um elemento importantíssimo. Ao mesmo tempo, em determinado momento da trajetória da família, ela vai se deparando justamente com o nascente fascismo e depois com a Segunda Guerra. Por quê? O pai dela é um antifascista, então ele é perseguido, ele chega a ser preso. Os irmãos são militantes antifascistas. O marido dela, Leone Ginsburg, morreu nos cárceres fascistas em Roma. Foi morto, né? Foi morto em Roma, muito jovem. Então, ela também vai nos mostrando uma outra dimensão do que é uma família unida por essa sombra de uma coisa aterrorizante como o fascismo e o espectro da guerra, né? Acho que é uma coisa importante, porque se trata de uma família muito politizada.
Politizada.
Né? Não é casual que ela, na idade mais madura, tenha se perfilado com a militância partidária e na esquerda, né, italiana. Então, o livro, embora ele tenha uma narrativa muito leve, como eu destaquei a ponto, esse é um grande mérito, como você lembrou, Tarcísio, um mérito fantástico, porque ele trata de assuntos pesados. Ele trata de assuntos pesadíssimos, as leis raciais, eles são judeus e eles são presos por isso.
Imagine. Né?
A morte, a prisão e a morte do marido, do Leone Ginsburg, um conjunto de desilusões, né, ocupação, nazista, tudo isso é parte dessa trama.
Mussolini.
Mussolini, então, ele é odiado pela família.
Imagina.
Imagine se não, né? Mas a narrativa ela é leve, ela tem um tom alegre e às vezes até melancólico. Isso é fantástico. Eu fiquei tocado quando eu li esse livro por essa capacidade dela enfrentar problemas tão sérios, problemas que marcaram o gênero humano, né? A humanidade, sim, sim. Com uma leveza, sem grande juízo de valor, sabe? Mostrando que, afinal de contas, a história é isso também, é fluxo, é contrafluxo, é violência e é resistência. Isso é fantástico, até pelo humor que ela imprime na sua narrativa. E como eu dizia há pouco, embora não seja um livro subjetivista, ela não está preocupada com esses grandes eventos. Então, por exemplo, quando ela narra que um dos irmãos se jogou no mar e nadou até a Suíça para poder escapar num lago, para poder escapar da repressão nazista, ela fala isso como um ato dele. É ele que é o importante. Não é o mais importante o nazista, ou o nazismo.
É o que ele fez,
o
né?
O que ele fez. E aí tem
na uma... luta contra...
Exatamente isso. E aí o livro é humanizador, né? Porque ela não fica nas grandes estruturas, nos grandes problemas. Ela diz como é que as pessoas se movem, como é que elas sentem, como é que elas amam, como é que elas odeiam. Isso é... para mim, alucinante, inebriante.
Permita-me dizer o seguinte, ouvindo você contar isso da Natália Ginzburg, eu fico, então, entendendo um pouco mais o Carlo Ginzburg.
Ah, certamente.
Com seu interesse exatamente ali no detalhe, não é?
Naquela... Sim.
Ele teve uma matriz interessantíssima.
Sim, com certeza, uma formação interessantíssima. Então, esse livro tem alguma coisa assim, então, de indefinível, como eu disse, que, em relação ao estilo, alguma coisa que nos escapa. Mas tem uma passagem da própria autora numa entrevista que está aqui publicada que é interessantíssima. Vamos lá. Diz ela, quando se começa a deixar para trás a fantasia, a não mais fabricar, a se abandonar ao curso da memória... É difícil retornar ao seu mecanismo, que tem algo de frio, de um pouco construído. Recordar, ao contrário, é puro abandono. É uma marca importante, eu acho, que esse depoimento dela, porque justamente ela vai fazendo uma coletânea e uma colagem de fatos cotidianos, aparentemente sem importância, que quando a gente se dá conta, mas ela está falando da guerra. Ela está falando da violência, ela está falando da tortura, ela está falando do fascismo, do nazismo, mas pela trajetória dessas pessoas.
As pessoas é que importam.
No que elas têm de mais comum, né? Na sua vida cotidiana, na casa, na sala, na fogueira, na editora, na rua, na militância. Isso é impressionante, né? E produz, eu acho, um efeito estético importante, porque dá uma ideia de suspensão do tempo, né? A suspensão do tempo no sentido de que ela narra detalhes, pequenos detalhes, sem cronologia, ela dá grandes saltos na sua narrativa, embora cubra aproximadamente 20 anos de história, mas ela não está preocupada com datação, né? Ela está preocupada com os eventos, com os fatos. E como ela vai e volta, e às vezes ela recupera a memória do pai que falava, do avô, né? Ela dá uma impressão assim, que o tempo, ao mesmo tempo que se alonga, né? Pelo comentário rápido dela, estou invertendo, pelo comentário rápido dela, o tempo se alonga.
Se alonga.
O tempo permanece. Isso é belíssimo, porque tem uma musicalidade na narrativa da autora que é apaixonante. Apaixonante para dizer o mínimo. Né? Então ela é encantadora. Eu li um comentarista que lembrava do Milan Kundera, que dizia que a felicidade é o desejo pela repetição. E para muita gente isso pode ser chato numa obra de literatura, mas essa é uma questão importante para Natália Ginzburg. Uhum. Por quê? Porque se não tem a repetição, não tem o léxico, não tem a memória. Então, para ela, é muito importante. É fascinante, a gente gargalha com as pequenas agressões do pai, porque o pai... comumente, vocês são todos idiotas. E ele fala isso por qualquer coisa. Deixou uma xícara em cima da mesa. Vocês são todos idiotas. Não recolheu a neve. Vocês são todos idiotas. E chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico, mas essa é a parte da construção narrativa, a permanência do léxico na família, na trajetória. Agora, não é uma biografia, como falei, menos ainda uma autobiografia, e aqui tem outra coisa fascinante, segundo penso. A Natália aparece pouco aqui. Ela vai falando das suas personagens, que a gente fica pensando, mas será que ele faria isso, ou fez isso, teria feito isso? Ela quase não aparece. Ela é uma menina narrando a memória da família, depois ela se torna uma jovem, uma mulher. Quando ela aparece, mais na metade do volume, é para falar do casamento. E para falar do casamento, assim, quase que constrangida, né? Da aproximação...
O dela próprio?
O primeiro casamento. Ela teve dois, mas o casamento com o Leone Ginsburg. Aproximação, o casamento muito rápido, a militância dele e a morte dele.
Ele morreu com menos de 40 anos?
Ele morreu com bem menos de 40 anos. Muito jovem. E isso é a concessão que ela faz para aquilo que a gente pode chamar de uma... dimensão subjetivista, porque ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com... Ela não quer falar dela. Ela não quer enaltecer ou se vitimizar, muito pelo contrário.
É o olhar dela, do outro, que está no centro da narrativa.
Isso. E ao mesmo tempo, como ela dá constantemente a voz para os outros, a gente se embaralha, mas se embaralha de uma maneira encantadora. A gente fica assim, e agora? Quem que é essa? É fantástico. Eu acho que eu poderia dizer... Temos um tempinho?
Temos.
Então, eu poderia dizer que, ao final da leitura, essa é uma história que fala das nossas próprias histórias e fala com as nossas histórias, né? Eu acho que é por isso que ele é encantador. E ao ser indagada se tratava de um livro de memórias ou uma criação ficcional, ela responde fantasticamente. A verdade e a mentira sempre se misturaram em mim. Né? É uma questão bonita de assumir essa dimensão, né? Sem nenhuma pretensão cientificista. Sim. Estou certo ou estou errado. Né? E é o que a gente sente ao final do livro. Né? Nossa, será que eu posso acreditar nisso como um dado de realidade na memória? Não importa.
Faça o que você quiser.
Mas aí cumpriu a plena missão da arte, da literatura, a dimensão estética está plenamente realizada. Né? E essa narrativa nos leva a confundir a nossa própria vida com a vida da família Levy. Né? Acho que isso é uma coisa importante. É uma leitura, eu penso, deliciosa. Né? Tá cara, na Estante Virtual, a versão brasileira tá caríssima, R$120, R$130.
Uhul.
Mas vale a pena.
É porque tá esgotada?
Está esgotada. Mas é uma leitura deliciosa que mobiliza todos aqueles elementos que a nossa vida guarda, né? Sonhos, perdas, melancolia, alegria, desilusão. Isso com humor, isso com beleza. E sem contar que a gente acaba esse livro perguntando se ele vai continuar. Então é daqueles livros assim, impactantes, fascinantes, vale a pena.
Coisa boa. Eu fiquei pensando em duas coisas, Taborda. Uma é uma frase do Rubem Braga, numa crônica dele, que ele diz um pouco o que você acabou de falar, né? Quem vive intensamente, quem se lançou, quem se jogou e tal... tem, e essa é a frase dele, né? O privilégio de envelhecer sem remorso. Uma pessoa como Natália Ginsburg certamente viveu toda essa história para poder contá-la, né? Para poder narrar. Tudo, menos com remorso, né?
Sim.
Nasceu no meio da Primeira Guerra, viveu a Segunda, viveu a unificação da Itália, viveu todos os processos da Itália nas décadas de 50, 60, 70, 80. Morreu quando?
Em 91.
Olha, que história ela tem para contar, né?
E sem contar essa capacidade de criativa, né?
Exatamente.
Caro Michele é outro livro fantástico. Não Podemos Saber, um livro de ensaios, inclusive com ensaios sobre Cesare Pavese, que é comovente, comovente, quando ela fala do O Meu Amigo. Chama-se, inclusive, isso, O Meu Amigo.
E a outra coisa, para encerrar, porque a Yolanda está lá falando com a gente, eu lembrei da Adélia Prado. Você falou das memórias, é memória? Assim, a Adélia Prado tem essa frase linda, né? O que a memória ama fica eterno.
Exatamente.
Então, tá aí a Natália com as memórias que ela ama, né?
Exatamente. Então é isso. É isso que eu tinha para dizer hoje para vocês.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Dica de livro nesta segunda-feira, início de semana. Quem tiver para ler aí, quem não tiver e quiser desembolsar essa graninha...
Nas bibliotecas públicas da vida.
Sim.
Né?
Ah, eu acho que nas boas bibliotecas
nas privadas também.
Sim, vamos procurar.
Com certeza.
Né? Isto. E Taborda volta no final de junho.
Volto no final de junho.
Para mais uma autora.
Para mais uma autora.
Tá bom. Vamos,
tô em dúvida ainda entre tudo duas bem, autoras, mas...
É uma boa, um bom mistério para a gente aguardar por um mês. Obrigado, Taborda.
É isso, eu que agradeço.
Valeu
vocês
demais,
pelo
conta.
Diálogo, pelo papo, pelo
manda
ouvido.
Um abraço para a Kátia Beraghini, tá lá em São Paulo te ouvindo.
Kátia, sempre ouvindo essa sessão. Um beijo para você.
Isto. Um beijo também, viu, Kátia?
Aí, encerrando a Educação e Literatura de hoje.